O título é Vigiar para quê? Mateus 24, versículos 35 a 44. Mateus capítulo 24, versículos 35 a 44. Vigiar para quê? Diz assim o texto. Jesus falando: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, aqui está o ponto. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também ficais vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Claro que é uma passagem complicada, altamente profética, e só por ser puramente profética, já não é tão simples a exegese, o estudo da passagem. Eu não vou entrar nos detalhes do que Cristo ensinou aqui. Qualquer passagem profética vai ser explicada, né, nesse detalhe, à luz da posição escatológica do que está explicando. Existem várias posições escatológicas, amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas. Dos pré-milenistas tem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. E um dia nós vamos programar umas aulas, talvez na escola dominical, sobre escatologia mesmo, para vocês terem isso bem rememorado ou até aprendidos que ainda não sabem. E não vou fazer isso hoje, é uma pregação curta. Mesmo entre os pré-milenistas e pré-tribulacionistas, onde eu me encontro, e nossa, é a posição oficial dos batistas regulares, uns acham que esse evento aqui se refere à primeira etapa da segunda vinda de Cristo. Nós acreditamos que a segunda vinda dele será em duas etapas. A primeira, quando ele vier nas nuvens e vier arrebatar a igreja, e a igreja então estará com ele glorificada. Começa, logo a seguir, começa a tribulação de 7 anos, ou pelo menos isso. E no final da tribulação, Cristo volta, que será a segunda etapa da segunda vinda, para reinar aqui os 1000 anos, e onde estará então iniciando o milênio. Então, alguns acham que aqui se trata do arrebatamento da igreja. Os que são tomados, então, aqui seriam os salvos arrebatados. E os que são deixados são os descrentes que vão entrar na tribulação. Outros acham que não, que se refere à segunda etapa da segunda vinda. Ou seja, depois do arrebatamento, quando Cristo vier já para iniciar mesmo o milênio. Então, os que serão tomados serão os ímpios, que vão ser mortos pela espada do Cordeiro, a espada do próprio Senhor Jesus Cristo, que vai estar montado no cavalo branco, conforme fala Apocalipse. E os que são deixados aqui são os crentes, que se converterão durante a tribulação e que vão iniciar a geração viva na terra, que vai iniciar o milênio juntamente com Cristo. Inclusive, essa interpretação tem um paralelo melhor com o exemplo de Noé, que Jesus citou. Parece mais, é um paralelo mais bem feito. Claro que, quando você vê posições assim, tão diferentes uma da outra, pode ir atrás que há pontos fortes numa e pontos fracos, e pontos fortes numa e pontos fracos na outra. Porque quando é claro demais, então não há duas maneiras, ou três ou quatro, de ver uma passagem. Então, ambas têm seus pontos fracos e seus pontos fortes. Minha sugestão é não dogmatizar em cima disso, tem argumento para um lado e para o outro. E, nesta pregação, eu não vou focalizar esse aspecto, o que é que eu acho, que é o que, quem é o que é deixado, quem é o que é tomado. Não é o nosso assunto. O que eu quero chamar a atenção hoje é a questão do vigiar. Esse é o ponto. É a necessidade de vigiar quanto à volta de Cristo, quanto ao início dos finais dos tempos, esse período em que Cristo realmente vai voltar. É absolutamente certa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não tem a menor discussão quanto a isto. Pré-milenista, pós-amilenista, ninguém discute. O que se discute é quando e o que é esse milênio, se tem milênio, se é puramente espiritual, é físico na Israel e tal, mas que ele vai voltar para esta terra aqui, vai. E depois vai ter novos céus, nova terra, vai. Isso aí ninguém discute. Quando? Aí ninguém sabe. Não só se dividem as opiniões, mas mesmo, digamos, os pré-tribulacionistas, nós não sabemos quando é que vem. Nós somos pré-milenistas, não é porque sabemos quando é que ele vem, não. É porque nós temos convicção que ele vem antes do milênio para iniciar um milênio literal, de 1000 anos reinando lá em Jerusalém. Só isso. Mas quando é mesmo? Ah, não, aí é, eu não sei. E a maneira mais fácil de você notar um falso mestre é quando ele marca. É a maior tolice de um lobo vestido de cordeiro, é como se ele tirasse assim a fantasia e dizer, olha aqui o tamanho das minhas orelhas. Aí bota de novo. Porque na hora que ele marca a hora de Cristo voltar, acabou-se. Ele é lobo, pode se vestir, pode ser a melhor fantasia do mundo, de cordeiro dele, mas ele é lobo. Então, não deixe ninguém marcar, quando eu digo não deixe, é num acate alguém que marca a segunda vinda de Cristo. Mas, uma coisa clara também, as pessoas estarão fazendo as suas atividades mais básicas. Comendo, bebendo, casando, dando em casamento, são as atividades normais da vida, como estavam fazendo no dia de Noé. Mesmo que Noé estivesse fazendo a arca, mesmo que Noé tivesse pregado, ele pregou intensamente para a geração dele, viram, deve ter gozado muito o povo do Noé, fazendo a arca em terra seca, que coisa ridícula, e uma arca enorme, seja como for, ele estava lá, fazendo a arca, viu uma coisa muito estranha na frente, pelo menos era o que Noé dizia, mas a vida dele estava normal, das pessoas. E é assim também, você vê um filme de guerra, às vezes a cidade sendo bombardeada mesmo, você vê as famílias lá, precariamente estudando de alguma forma, tem que comprar o leite na mercearia, é difícil encontrar o leite, só tem do outro lado da cidade, vai, cheio de bomba no meio, mas tem que viver. E casa, tem filho, come, bebe, é vida. Tem que tocar, mesmo não estando tudo naturalmente correndo como a rotina. Então, Cristo falou isto. Independente do que estiver acontecendo de diferente, mas as pessoas estarão bastante distraídas quanto ao assunto da vinda dele. Não estarão ligadas, o mundo, como não estava ligado no dia de Noé. Sabemos também que ela será iminente, a vinda de Cristo. O que quer dizer isto? Que está bem pertinho? Não. É totalmente diferente. Está bem pertinho de iminência. E o que quer dizer iminência? É que pode ser a qualquer momento. Ora, pastor, se pode ser a qualquer momento, então está bem pertinho. Quem disse isso foi daqui a 1000 anos? Vai passar 1000 anos sendo a qualquer momento. É iminente. A qualquer hora. Mas não quer dizer que está perto. Pode estar longíssimo e pode estar pertíssimo. Iminência é isto. Então, a vinda de Cristo, segundo a vinda dele, é iminente. Pode ser a qualquer momento, como ele comparou a vinda de um ladrão. Já viram algum ladrão telefonar e dizer, vou aí, 1:30 da manhã, vou aí visitar a sua casa. Pode preparar. Não é assim. Ele vem sem ninguém esperar. Ele citou isso claramente. Em Lucas 12:40, que eu não vou abrir, mas lá diz que na hora que ninguém espera, virá o Filho do Homem. Está escrito. Então ninguém estará esperando. Ninguém de uma maneira generalizada, o mundo, falando de uma maneira geral. Exatamente por causa dessa característica de incerteza quanto ao tempo, dessa iminência, Jesus enfatiza fortemente, fortemente a necessidade de vigiar. Vocês sabem quantas parábolas ele tem sobre o tema vigiar? 6. Paulo falou nisso pelo menos 2 vezes. Eu quero ler com vocês. 1 aos Tessalonicenses 5, de 1 a 6. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mesmas palavras de Cristo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, de novo, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigia. Efésios 6 e 18. Vamos ler o 17, o contexto da armadura de Deus, conhecida assim, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, e continua a passagem. É interessante, Paulo inseriu. Ele não estava nem falando aqui em escatologia. Escatologia significa a doutrina das últimas coisas. Ele não estava falando na vinda de Cristo. Não, ele só falava aqui oração, súplica, orando, perseverantemente. Ele não diz o teor da oração e da súplica, mas ele encaixa aí, vigiando. Então, mostra uma atenção muito especial, um elemento na nossa oração composto de atenção, de vigilância. Senhor, eu estou atento. Essa oração aqui é um sinal do fato de que eu estou atento. Estou conversando contigo, estou pedindo coisas, estou aqui obrigando a minha mente a raciocinar nas tuas coisas, na vida, no futuro. E falando em futuro, Cristo vai voltar, eu sei que ele vem de repente, está iminente. Então, eu estou atento para isto, estou tentando levar a minha vida, considerando isso. Então, não esqueça, oração é um sinal de que você está atento. E vice-versa, claro. Um crente que ora pouco, pede pouco, e está com pouca ação de graça, pouca súplica, pouca oração, ele está levando a vida dele de uma maneira desatenta. O resultado dessa vigilância aqui, de que Cristo falou, Paulo falou, quanto às coisas futuras, não tem nada a ver com a sua salvação. Nada a ver. O crente vigilante está salvo. O crente não vigilante está salvo também. Ele está vivendo uma vida incompleta, em desobediência ao que Deus mandou. Ele vai ter consequências eternas em termos de galardão. Nós não sabemos exatamente o que significa, mas é crente. Então, para deixar claro que o assunto aqui não é ir, se eu não vigiar, eu posso é perder minha salvação. Não, a salvação está garantida. Mas, como diriam alguns que acham que pode perder a salvação, Esse é um perigo, o senhor dizer que a salvação está garantida, vigiando ou não está salvo. Porque aí o que eu vou fazer? Não vou vigiar. Vigiar dá um trabalho danado. E viver uma vida aqui toda certinha, como Jesus quer, ora, se eu estou salvo mesmo, então eu vou viver uma vida do jeito que eu quero, numa boa, gozando das coisas boas dessa vida. É isso que vai acontecer, se começar a dizer que a salvação é garantida. Aí eu respondo assim, se alguém raciocinar nesses termos, de que é desagradável levar uma vida, levar uma vida que Deus aprova, se orar é ruim, e tentar ser o mais santo possível, como Deus quer, se isso é ruim, e que o bom mesmo é viver as coisas boas desta vida, porque já está salvo, e não vigiar espiritualmente coisa nenhuma, esse tipo de raciocínio não é de quem foi salvo, não é de um crente. Então, se alguém pensa assim e conclui que é uma beleza essa doutrina da segurança dos salvos, porque pode relaxar e viver uma vida bem mundana, então essa pessoa deveria seriamente questionar a sua salvação, porque o crente não pensa assim. Nós temos a mente de Cristo. Quem é crente tem o Espírito Santo habitando em si. E como é que vai desagradar o próprio Cristo? Não tem sentido. Então eu quero terminar e focalizar, porque é o que o conteúdo principal vem agora, embora já quase no fim, é responder essa pergunta. Eu queria primeiro, até aqui, eu queria estabelecer o fato de que é extremamente importante vigiar. Vigiar relativo às coisas futuras, à vinda de Cristo. Está claro? Está. E a oração faz parte disso? Faz. Por que vigiar? Pelo futuro? Pelas coisas que vêm? Pastor, não vem mesmo? Vem. Cristo vem? Vem. Se eu deixar de vigiar, ele vai deixar de vir? Não. Ele vem. Eu não estou salvo mesmo? Ah, vou para o céu uma vez já sendo crente? Vou. Então, vamos fazer o seguinte. Eu não gosto muito do negócio de futuro. Me dá angústia pensar lá nas coisas do futuro. Eu não entendo bem essas coisas. Mas eu sou um crente sério. E eu vou vigiar com relação à minha santidade. Estou vigiando aqui, no dia a dia. Cristo mandou, basta cada dia o seu mal. Então, eu vou ficar bem ligado se eu estou fazendo o que um crente deve, de fato, fazer, para agradar a Deus e tal. Mas futuro, não quero estar pensando muito em futuro, não. Está errado. Não foi isso o que Cristo disse. Não foi isso que Paulo disse. Então, eu quero sugerir alguns motivos qual a importância de vigiar quanto à vida de Cristo. Primeiro, não deixar as prioridades do reino de Deus saírem de foco. Porque o fato de você saber que na frente tem uma vinda de Cristo aí, do seu rei, para lhe buscar, bem na proa, e esta proa, como já expliquei, pode estar daqui a um dia ou daqui a mil anos, mas está aí a qualquer momento, então essa lembrança de uma coisa futura ajuda a manter as prioridades. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Mateus 6,33, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós estamos, estando com o reino de Deus na mente, e querendo estar bem enquadrados dentro do reino de Deus, as coisas da vida vão sendo adquiridas, mesmo com muito suor, com muito trabalho, mas elas são visivelmente secundárias. Então é interessante isso aqui, buscai as coisas da sua santificação, não, buscai o reino de Deus. E como é que se vai pensar em reino de Deus sem o rei? Cadê ele? Ele vai voltar. Está aí o futuro. Está aí a necessidade de estar pensando o tempo todo no rei. Se o seu marido viaja, você está pensando no dia dele voltar. Sua esposa tem que viajar, está pensando no dia dela voltar. Seus filhos saem, está pensando na hora dele voltar. Está incompleto. Então você pensar na sua santificação do seu dia a dia, isso é ótimo. Mas a parte do rei, de Cristo, vivendo com você, está incompleto. Eu não quero. Eu não quero passar 1 milhão de anos esperando Cristo voltar, e eu me santificando todo dia, me esforçando, e pedindo a Deus poder para as tentações, e esperando. Eu não queria, não. Não vejo muito sentido nisso, não. Tudo bem, vamos lutar pela vida espiritual, pelo dia a dia aqui. Mas só tem sentido isto, se eu estiver pensando, está incompleto, eu quero que ele chegue, é isso o ponto. Então não é considerar a segunda vinda de Cristo uma coisa remota, uma coisa, isso aqui é para pastor estudar, os teólogos discutem, escatologia, não gosto nem desse nome, porque é uma confusão, milênio, pré-milênio, tribulação, não entendo nada, Daniel, cheio de monstro, de quatro cabeças, dragão. Eu não quero nem pensar nisso. Pense. Você não vai entender tudo, ninguém no mundo entende, mas considere que Cristo vai voltar. Segundo, lembrar que o privilégio de servir a Deus pode terminar a qualquer hora. Não só pela sua morte, mas pela vinda dele. É outra forma de terminar o seu trabalho, ou pela morte, ou por Cristo voltando. E uma vez que é iminente, opa, eu vou curtir mais, nem curtir, é usufruir melhor do privilégio que eu tenho de servir a Deus. Paulo disse em Filipenses 1:21 em diante, eu quero ler com vocês, um drama que estava na cabeça dele, quanto a essa questão de servir aqui ou de ir para o lado de Cristo. Quer ver? Filipenses 1:21 em diante. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é uma desgraça. Né? Não? O viver é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu espírito, quer dizer, se eu ficar aqui, já não sei o que é de escolher. De um e de lado estou constrangido. Paulo se complicou aqui. Tendo o desejo de partir, morrer, né? Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, aqui nesta vida. E convencendo disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ou seja, Paulo estava querendo ir, olhando para frente, olhando o tempo todo para o encontro dele com Cristo, mas reconhecia que era um privilégio ficar aqui, era útil, ele iria glorificar a Deus ficando aqui, ia ajudar os irmãos ficando aqui. Então, ele, esses dois pensamentos estavam ocupando a mente de Paulo. O futuro, ir embora e ficar com Cristo, que era muito melhor, que é o alvozão grande, ou ficar aqui por enquanto. Lembre-se que você não vai ficar aqui o tempo todo. Não, depois eu me candidato na igreja. Não, depois eu aceito aquele cargo. Não, depois eu vou falar para o meu vizinho, que eu, há um tempo eu tenho pensado em falar com ele. Depois eu vou convidar o meu colega de trabalho para ir para o culto. Depois eu vou... Depois, e o serviço a Cristo adiando. Até quando? Lembrar continuamente que tudo aqui é passageiro e secundário. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscai, aliás, pensai nas coisas lá do alto. O que eu acho fantástico é o final, irmãos. Não! Nas coisas que são aqui da terra, está escrito. Ele acha pouco dizer duas vezes, embora com dois verbos diferentes. Duas vezes ele diz. No primeiro, ele manda buscar as coisas do alto. No segundo, ele manda pensar nas coisas do alto. E ainda acha pouco. Porque ainda diz, não pensar nas coisas que são da terra. Então, gente, é claro que Paulo estava o tempo todinho considerando as coisas do alto. E nas coisas do alto, a primeira coisa que tem na mente, o que é? A vinda dele, para estabelecer o reino dele. Prevenir contra as tentações. Mateus 26:41. É um contexto diferente, é um contexto em que Cristo estava no Getsêmane, logo antes de ser traído e entregue por Judas, na famosa passagem que ele vai orar, Mateus 26:41, o 40 diz, voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiar, houve época que ele orou, hein? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O contexto, eu falei, é diferente. Mas, observem duas coisas. Uma que eu já comentei, a ideia de vigiar e orar juntos. Uma coisa está bem ligada com a outra. E a segunda coisa, ligação de vigiar com tentação. De alguma forma, nós nos fortificamos quando estamos orando, vigiando, nós somos mais prevenidos contra as tentações, nos fortifica, nos ajuda, nos anima. Prevenir contra ataques do diabo, 1 Pedro 5 e 8. Sede, sóbrios e vigilantes. Está aí o termo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, nos ajuda a suportar mais ataques do diabo, vigiando, estando atentos para tudo o que se refere ao reino de Deus, incluindo a vinda de Cristo. E bastaria esse, por fim, ser considerado bem-aventurado por Cristo. Porque ele disse aqui em Lucas capítulo 12, versículo 35, é exatamente o termo que ele usa para o que vigia. Lucas 12, 35 em diante. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu quis ler essa passagem, já tinha lido o paralelo dela, mas aqui o aspecto do bem-aventurados. Bem-aventurado você, eu, se quando Cristo voltar, nos achar totalmente vigilantes. Senhor, não esperava que fosse agora. Senhor, finalmente chegaste. Puxa, quanto tempo eu espero. Totalmente diferente. Ele chegou, eu estou dormindo. Ele chegou, finalmente, porque eu estou acordado, estou vigilante. Eu esperei, foi muito, Senhor. Eu sabia que tu virias a qualquer momento e tu chegaste. É muito gostoso receber Cristo desta forma e ainda mais sendo considerado por ele bem-aventurado você, porque estava me esperando. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estas considerações, que nós não caiamos no erro de considerar uma separação muito grande entre a vida cristã aqui e agora e entre a vida cristã com ele próprio Cristo, quando ele voltar, como se fosse algo muito remoto, muito vago e nem merecedor da nossa atenção e da nossa vigilância. Não foi assim que ele disse, não foi assim que outros autores sagazes disseram, muito pelo contrário, é grande demais, talvez até maior do que a gente possa até compreender, porque tanta ênfase, mas tem, de sermos vigilantes quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, quanto ao reino de Deus em geral, mas especialmente a nossa ênfase de hoje de manhã, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, que nunca esqueçamos isto, nem um momento, que ele virá a qualquer momento, e que devemos estar altamente vigilantes, esperando ansiosamente este dia, esta hora. Em nome dele te pedimos, agradecemos e dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus, estamos esperando. Amém.